viu num trabalho de implantação de uma TV como essa, que pode significar e significa realmente um avanço como esse que o próprio Fábio Sena já falou.
Bom, na verdade, como a gente falou, né, no início, desde do ano passado que nós estamos nessas tratativas, né, com o governo federal, ingressamos no programa em 2025 e aí depois vieram as etapas administrativas e técnicas que eram preciso ser cumpridas para a gente efetivamente ter, né, esse pacote de canais. E aí a gente criou essa estrutura administrativa, inclusive, né, convidamos já duas pessoas para poder integrar a equipe, para poder, né, dar seguimento ao que a gente precisava dar seguimento, né? E nós também da assessoria de comunicação, dando todo esse suporte, inclusive indo a Salvador, a TV Alba, né, onde a gente tem um relacionamento direto, né, com Almi, com Michele, com todo o pessoal Iramar, todo o pessoal que está envolvido aí junto com a gente nessa implantação. Fábio também esteve com o presidente, né, em Brasília, assinando um acordo de cooperação, né, ele pode falar sobre isso depois que eu terminar aqui essa fala. E aí depois vieram as etapas, vamos dizer assim, físicas, né, que é, na verdade, a instalação da torre, né, da antena, que precisa ter essa antena para captar o sinal, uma mini construçãozinha que a gente teve que fazer também lá na torre para poder abrigar os equipamentos que iriam chegar de Brasília, como chegaram, né? Se não me engano, foi mês passado, né? E aí chegaram esses equipamentos, inclusive mais de R$1 milhão, né, em equipamentos que foram investidos aí através do programa Brasil Digital. Então, atualmente a gente está nessa questão agora das licitações. A gente precisa licitar um estúdio, porque nós não temos espaço físico aqui na Câmara. Precisamos licitar a questão de fibra ótica e outras questões técnicas, né? Para que haja uma ligação da Serra até aqui, né, na sede da Câmara. Então, a gente está vencendo essas etapas burocráticas, né, e para além disso que o Fábio falou, da questão do período eleitoral, que a gente não, né, não tem os prazos para poder inaugurar, né, equipamentos, teríamos ainda que vencer essas questões da licitação, porque não é como uma TV privada. Né? Não é um canal privado, é um canal público, precisa ser tudo feito por meio de licitação, transparência, né, para que a população entenda tudo o que está acontecendo. E aí a gente está nessa etapa também de divulgação e vendo, pensando como que a gente pode fazer essa inauguração já em dezembro, né? Porque se a gente piscar o olho, dezembro é logo ali, né? Tá voando. Então, também todas essas questões, a gente, claro que a gente não vai conseguir preencher 24 horas de programação.
Né, Andréa, fazer televisão é diferente de fazer rádio, por exemplo, né? É mais custoso, precisa de uma
muito
equipe
mais,
maior,
né?
É completamente diferente. Quem tá do outro lado da telinha nem imagina, né, o trabalhão que dá para fazer televisão.
Não, nós estivemos em Salvador, né, no encontro de comunicação de lá da Alba, da TV Alba, e nós tivemos a oportunidade de visitar a TV Câmara de lá, da Câmara de Vereadores de lá. Nossa, é um universo. É um universo, né, de gente,
de equipamento.
É algo assim grandioso. E eu confesso, viu, Fábio, que me deu um friozinho na barriga. Deu um friozinho na barriga. Falei, meu Deus do céu, como vai ser lá em Conquista? Como que a gente vai fazer isso? Mas é passo a passo, né? Eles também não começaram com tudo. Então, a gente teve um apoio lá muito legal do pessoal que recebeu a gente, né? E nos mostrou toda a estrutura. Então, foi muito bom. E eu creio que a gente deva, né, ir mais vezes e estreitar mais esses laços, né, com a Câmara de Salvador, com outras câmaras também que queiram estar perto de nós, né, nesse momento tão importante. Então, só para pontuar aqui o que vocês perguntaram, a gente está nessa fase agora de abrir o processo de licitação para que a gente possa dar seguimento aos outros passos.
Para quem está na expectativa de programação, de como é esse funcionamento, já que a gente tratou aqui das questões técnicas também, como é que está sendo pensada essa programação e a própria estruturação da TV Câmara? Por exemplo, a Assembleia Legislativa criou uma fundação, inclusive, para cuidar da estrutura da rádio e da TV Câmara. Como é que está sendo pensado essa estrutura aqui para a Câmara Municipal?
Pois é, Guilherme, uma boa pergunta, um bom tema que você traz. Na verdade, inicialmente, nós que já temos constituída uma diretoria de comunicação, já temos uma equipe profissionais, vamos, evidentemente, que coletivamente, evidentemente que também com a mesa diretora, com os vereadores, que são também as figuras que participam por sua própria natureza desse processo, primeiro é pensar que o objetivo é criar conteúdo que dialogue com as necessidades ou os interesses das pessoas, né? É interessante você imaginar que hoje, vamos pensar em termos da Câmara Municipal, quantas leis a Câmara Municipal criou, vamos pensar que nos últimos 10 anos, são leis que de absoluto interesse da população e que muitas vezes, por desconhecer esse direito, uma pessoa não consegue exercê-lo para ter o que a gente chama de direito à sua dignidade. Primeira coisa é pensar que nós vamos criar conteúdos voltados para que nós demonstremos para a população, até para quebrar um mito que é antigo e que se instaura, de que o poder legislativo seria um poder que poderia, por exemplo, não existir, que é um pensamento absolutamente equivocado. O poder legislativo, posso falar do de Vitória da Conquista, mas no geral é um poder que ele produz muito. E nós queremos que a TV Câmara, assim como a rádio tem sido, produza conteúdo para demonstrar essa produção. Mas, além disso, nós também temos interesse local que não passa pela Câmara e que a gente também vai estar cobrindo essas atividades. Sobre a questão da fundação que você falou, interessante, porque em Salvador também se criou uma fundação para gerir tanto rádio quanto a TV, que é a Fundação Manuel Quirino. E aqui em Vitória da Conquista não deixa de ser uma ideia, mas ainda não, digamos que ainda não entrou na nossa pauta. A gente quer vencer primeiro essa etapa, mas como a Andrea bem disse, quais são os entraves, muitas vezes, do poder público, são esses processos licitatórios que nós dependemos do tempo da administração pública. E certamente uma fundação, ela pode encurtar certos caminhos. Então a gente pode pensar numa pauta como essa, mas inicialmente a TV, assim como a rádio, vão ser tocadas por nós mesmos da comunicação. E evidentemente que na medida que as demandas forem surgindo, a gente vai ter que pensar no plus, nos saltos, né? E este é um dos saltos que pode ser pensado. De repente uma fundação está assumindo essa estrutura, porque os equipamentos, por exemplo, que se usam em rádio e TV, mas especialmente em TV, são equipamentos que eles têm uma durabilidade. E quando você vai para a licitação, que é feito pelo Poder Legislativo, o tempo é muito diferente do que seria para uma fundação, por exemplo. Então, a gente, vamos dizer que essa gestão da TV, a gente certamente ela vai estar na nossa programação, na nossa pauta. E é importante que a população saiba que há um pensamento sobre isso, até porque é uma responsabilidade enorme ter uma TV Câmara funcionando, e ela não pode jamais perder essa sua capacidade de produção. Ela não pode sofrer revés, não pode oscilar nisso, e é um pensamento que a gente vai pôr em pauta, Guilherme, o quanto antes.
Pois é, olha só, gente, a participação, né, como o Fábio falou, como a Andrea também falou, da Fundação Paulo Jackson foi muito importante, né, por meio da TV Alba, foi fundamental, inclusive, durante o processo de implantação da emissora aqui em Vitória da Conquista, prestando, inclusive, né, Fábio, apoio técnico institucional para que o município pudesse integrar a rede legislativa de rádio e TV e, é claro, né, avançar na oferta de comunicação pública de qualidade. E a Michele Gramacho, Guilherme, olha só, a diretora da Fundação Paulo Jackson, ressaltou que a chegada do sinal aberto das emissoras legislativas representa um marco para a democratização da comunicação e também para o fortalecimento da cidadania aqui em Conquista. Vamos ouvir.
Olá, ouvintes da Rádio Câmara de Vitória da Conquista, passando aqui para dar aquele abraço e aquele parabéns para toda a população de Vitória da Conquista por esse presente que a população ganhou, que é a chegada do sinal aberto de emissoras legislativas na cidade de Vitória da Conquista e região. Por que que eu digo que é um presente, gente? Porque isso é um passo importante para a democratização da comunicação. As emissoras, elas chegam para trazer informação de credibilidade, informação confiável, principalmente nesse mundo que estamos vivendo hoje de fake news. É muito importante que a população tenha acesso a esse tipo de informação e de conhecimento e credibilidade. Então, estamos muito felizes, parabenizar aí o empenho do nosso presidente aí da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, o Ivan Cordeiro, parabenizar também ao Fábio Sena, assessor de comunicação, que foram lá para Brasília, se empenharam, assinaram um termo de cooperação técnica com a rede, e sim, é uma realidade, tanto a chegada do sinal aberto da TV Alba, aí no município de Vitória da Conquista e região, como também da TV Câmara Municipal. É o parlamento, é a Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista mais próxima de cada cidadão e cada cidadã aí do município. É um ganho histórico, estamos muito felizes. E agora vamos em busca da emissora. É, a gente sabe que é um passo de cada vez e um passo com quem tem vontade e desejo de fazer acontecer pela população. Acontece, em breve eu tenho certeza que eu vou aí em Vitória da Conquista participar da inauguração dessa emissora, que vai aumentar aí o nosso pool de emissoras e levar cada vez mais informação, comunicação e cidadania para cada pessoa e cada munícipe aí de Vitória da Conquista. Um beijo, um abraço no coração de vocês e tamo juntos.
O diretor administrativo da Fundação Paulo Jackson Almir Pereira, que é responsável aí pela gestão da TV Alba, também destacou a importância da implantação da TV Câmara de Vitória da Conquista e o trabalho conjunto entre as instituições para que esse projeto pudesse, né, se tornar uma realidade.
O momento que tanto esperávamos chegou. Está tudo pronto para a implantação do canal da TV Câmara Municipal de Vitória da Conquista. É claro que a gente tem que aguardar ainda alguns processos burocráticos, mas a maior parte necessária para a implantação já está concluída. Quero destacar a participação da Fundação Paulo Jacques, através da TV Alba, que com seu processo de interiorização da TV Legislativa, encontrou no presidente da Câmara, Ivan Cordeiro, e no chefe da assessoria de comunicação, Fábio Sena, as condições necessárias ou a motivação para que chegássemos a esse momento. Então é de muita alegria e eu quero realmente comemorar junto com vocês a implantação desse canal importante para a população de Vitória da Conquista. É mais transparência da Câmara de Vereadores, é mais informação para a população e dessa forma a gente vai aumentando a nossa rede legislativa. Parabéns, Câmara de Vereadores, parabéns todos os envolvidos que tanto trabalharam para que isso acontecesse. Em breve, com certeza, aí no período que for necessário para que a gente vá para a inauguração efetiva da televisão, a gente vai, do canal, a gente vai estar presente com toda a nossa equipe, fazendo uma grande matéria, um grande documentário daquilo que foi a implantação da Câmara, do canal da Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Um abraço a todos.
Tá aí, novidade no ambiente de comunicação de Vitória da Conquista. Então, resumindo, já temos a TV Alba transmitindo aqui. Qual é o canal, André? Para que quem está ouvindo a gente possa já, assim que chegar em casa ou depois de terminar o programa, já ligar a TV e fazer a busca para poder ter acesso a esse sinal que já está no ar, não é isso?
A TV Alba é o canal 7.2. Mas a gente está com uma matéria no site da Câmara. E aí tem todos os canais, né? Quando a pessoa quiser, né, acessar, dá um pulinho lá no site da Câmara de Vereadores aqui de Vitória da Conquista, camaravc.ba.gov.br. Lá tem todos os canais.
Desses canais só resta ainda a TV Câmara, que entra no ar em dezembro. É isso, para entrar no ar justo, efetivamente.
Que vamos ser o 7.3.
E sobre isso ainda, Guilherme, a gente está já produzindo um material para as nossas redes sociais para ensinar como é que faz para a população que tem as suas TVs sintonizar esses canais, porque não é automático, uhum, né? Existe um procedimento.
Tem que ter uma busca.
Tem que ter uma busca, tem um procedimento. E a gente, até já conversei com o Lucas, que é o nosso chefe do setor de informática aqui, para que ele nos auxilie com esse vídeo. A gente vai fazer o passo a passo.
Tá certo. Samara Dias, a gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Fala Conquista para você.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara. Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante. Não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e às contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.câmaravc.ba.gov.br, câmaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Vereadores de Vitória da Conquista.
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água.
Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Voltamos a apresentar Vala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Depois de carta, Moraes proíbe visitas de Flávio a Bolsonaro por 90 dias.
Jornal Estado de São Paulo. Trump retoma bloqueio ao Irã e promete cobrar pedágio como guardião de Hormuz.
Jornal Valor Econômico. O petróleo avança quase 10% com aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã.
Jornal Globo, Rio de Janeiro. Após divulgação de carta, Moraes proíbe visitas de Flávio a Bolsonaro.
No Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora. Moraes impede Flávio de visitar Bolsonaro até o fim do primeiro turno.
Jornal Correio Brasiliense. Moraes, Flávio investigado e sem visitas a Bolsonaro.
Jornal Estado de Minas. 130 milhões de reais. Minas recebeu verba milionária em emendas sem autoria.
Jornal Diário do Nordeste, no Ceará. Número de bebês acolhidos aumenta 52% na capital.
Em Pernambuco, Jornal do Comércio. Flávio é proibido de visitar o pai após ler carta dele na rede social.
Jornal à Tarde, aqui na Bahia. Resgates de regime análogo à escravidão crescem 135%.
Jornal Correio, barata, sujeira e abandono. Lar de idosos é fechado em Salvador.
Jornal Tribuna da Bahia. Governo já admite que tarifaço dos Estados Unidos não cai.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Samara Dias, assunto muito sério agora. A violência contra a mulher continua sendo uma das principais preocupações da nossa sociedade. Além das agressões físicas, especialistas alertam para o crescimento da violência simbólica e dos discursos misóginos nas redes sociais, que contribuem para a normalização desse tipo de comportamento.
Pois é, Guilherme, para entender como esse cenário impacta a sociedade e o enfrentamento à violência de gênero, vamos ouvir uma entrevista importantíssima da doutoranda em psicologia da USP, a Natália Galo.
Na entrevista, Galo explica como a exposição frequente a conteúdos misóginos pode reduzir a percepção da gravidade da violência contra a mulher, enfraquecer a empatia e ainda reforçar desigualdades de gênero, tanto no ambiente digital quanto fora dele.
A repetição constante de conteúdo ofensivo pode gerar um processo de dessensibilização social, porque ajuda a naturalizar essas desigualdades, a banalizar formas de violências, de modo que o conteúdo passa a ser visto até como parte da cultura, como parte do cotidiano mesmo, do dia a dia. Então, quando discursos violentos ou discriminatórios aparecem repetidamente em memes, em vídeos, em piadinhas, eles acabam deixando de causar um choque e passam a ser percebidos como alguma coisa comum. O humor reduz a reação social negativa porque apresenta a violência de uma forma aparentemente leve.
E olha só, Guilherme, outra grande problemática dessa constância de conteúdos nas redes sociais envolve os jovens que estão em processo de formação social e cultural. Assim, essa exposição pode acabar moldando percepções negativas sobre esse tema.
Ainda de acordo com a pesquisadora Natália Galo, essa exposição contínua a esse tipo de conteúdo acaba por moldar, né, essas percepções sobre gênero, sobre educação sexual e também sobre relações sociais.
A gente precisa destacar também que esse efeito é especialmente preocupante entre jovens, porque estão em processo de formação social e cultural. A exposição contínua a esse tipo de conteúdo pode moldar percepções sobre gênero, orientação sexual, raça, etnia, classe, relações sociais em geral, influenciando a forma como essas pessoas, como essas gerações, compreendem o que é aceitável ou não no convívio social.
Ainda sobre o impacto entre jovens, a médica psiquiatra Lorena de Souza Rodrigues do Serviço de Atenção às Vítimas de Violência Doméstica e Agressão Sexual do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, explica que, além da violência física e psicológica, o ambiente digital também faz parte desse cenário. Embora possa ajudar na divulgação de denúncias e no debate sobre o tema, as redes sociais também podem agravar ainda mais situações de violência e ainda facilitar a ação de agressores.
A gente vê que as redes, além de facilitarem o contato e apoio, às vezes, de pessoas que ajudam, infelizmente, também facilitam esse contato com o agressor. É muito comum mulheres que sofreram violência contarem que o agressor tem acesso a elas, mesmo que elas tenham bloqueado ali, né? Que eles criam perfis fake. E não só a pessoa que cometeu o abuso, mas familiares, amigos. E infelizmente, a gente sabe que, mesmo sendo um crime, a violência, mesmo às vezes, né, legalmente, a pessoa sendo condenada, muitas vezes familiares, amigos vão ficar do lado do agressor e vão culpar a vítima. E aí, de forma online, vão fazer uma perseguição ali com ela. Isso é muito comum. E às vezes mulheres, adolescentes que estão se recuperando de um estresse pós-traumático, e muito comum elas chegarem na consulta contando de algum gatilho desse tipo, que elas estavam bem e aí abriram lá alguma rede social e tinha mensagem de alguém conhecido culpando elas.
E ainda segundo a médica psiquiatra, apesar de muitos já terem contato com informações sobre consentimento e violência, o sentimento de culpa ainda é muito frequente entre as vítimas.
Existe uma crença, assim, de que para denunciar algum crime desse tipo tem que ter provas, né? Então, se sofreu algum abuso, mas tem que ser um abuso com penetração, que tem uma prova que dá para ver no IML. E a gente sabe que a maioria dos abusos não são crimes que deixam evidências dessa forma. Então, é muito comum as pessoas, às vezes, não denunciarem porque acham que precisam fazer isso, e até as pessoas que cometem um crime não ter medo porque acham que não vai ter provas contra elas o suficiente. Principalmente quando a gente está falando de pessoas que são vulneráveis, né? Crianças, por exemplo, que não vão ter ali a palavra delas, às vezes, acreditada, principalmente se elas não tiverem uma rede de apoio boa em casa.
E a gente segue falando sobre a violência contra a mulher, que é um problema que também se manifesta no ambiente digital e preocupa especialistas pelos impactos na saúde mental e no comportamento da sociedade. Para a gente aprofundar essa discussão, a gente conversa agora, a gente fala agora por telefone com a psicóloga doutora Monalisa Barros, professora adjunta dos cursos de Medicina e Psicologia da UESB, que explica para a gente como a exposição constante a discursos de ódio e a misoginia afeta vítimas jovens e toda a coletividade. Doutora Monalisa, muito boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui à nossa Rádio Câmara. É sempre um prazer falar contigo.
Boa tarde, eu agradeço o convite e sou muito honrada de estar aqui com vocês na Rádio Câmara.
Doutora, conta pra gente de que forma essa exposição a esse tipo de conteúdo afeta tanto jovens, né, que estão sendo ainda mais expostos nesse momento a conteúdos misóginos, quanto também as demais camadas da sociedade, de que forma isso afeta a forma de pensar e refletir a respeito desse tipo de comportamento.
A repetição do conteúdo misógino nas redes sociais transforma o conteúdo em algo naturalizado para aquelas pessoas que estão expostas a ela. Ao mesmo tempo, se forma um coletivo que, para essas pessoas, isso, além de ser normal, é regular, cotidiano, constante. Como nas redes sociais é o único conglomerado humano que não tem fiscalização, lei, e em um terreno que tudo pode acontecer, tudo é permitido, a transposição para o real é quase que esperada. Então, quanto mais as pessoas se expõem a esse discurso de ódio, ao discurso misógino, de restrição ao comportamento feminino, de uma série de construções que estão sendo elaboradas para justificar por que que a mulher não deveria ter tantos direitos, quanto mais isso se propaga e pessoas vão se juntando com isso, mais a transposição para o comportamento do dia a dia, da vida como ela é, se dá de forma quase que esperada.
Doutora Monalisa, a gente tem acompanhado, né, essa discussão, que é um pouco mais recente, aqui na nossa, no nosso país, né? E eu queria que a senhora destacasse, porque especialistas já estão afirmando, né, que essa repetição desses discursos são muito preocupantes, porque pode fazer com que a violência seja vista como algo normal. Eu queria que a senhora destacasse como esse processo de naturalização acontece do ponto de vista psicológico.
Pois é. Na medida que a pessoa acessa esse conteúdo e ele percebe que esse grupo que acessa o conteúdo, ele vai sendo crescente, ele vai se identificando com outras pessoas com aquele mesmo tom misógino de violência, vai tornando para ele uma sociedade ali entre essas pessoas em que isso é muito naturalizado. Como os algoritmos só lhe apresentam aquilo que você vê muito, você acaba recebendo nas suas redes sociais muito conteúdo com igual mensagem. Então, daí a sua impressão é que o mundo que você está vivendo todo acolhe e aceita essa mensagem. Isso é naturalizado, isso é normal para essa pessoa, já que diariamente ele recebe várias mensagens com muitos likes, com muitos seguidores. Então, vai dando a impressão para essa pessoa que isso é a maioria do mundo, todas as pessoas pensam como ele, a maioria das pessoas que ele conhece pensam assim. Ele acaba sendo também recebendo apoio nos seus comentários, nos seus posicionamentos. Isso reforça que ele está sendo aceito, que ele está fazendo parte de um grupo. Todo ser humano, ele é gregário, gosta de fazer parte de grupo, e isso vai cada vez aumentando mais, e reafirmando para essa pessoa que não só o discurso, como a prática com relação a essas coisas tem coerência e tem apoio social.
Doutora Monalisa, quando a gente fala de jovens, de crianças consumindo esse tipo de material, a gente está falando de futuros adultos, né, que mais cedo ou mais tarde estarão ocupando vagas nas universidades, no próprio mercado de trabalho, e estarão vivendo em sociedade de forma, inclusive, educando novas crianças. Que tipo de impacto o consumo desse tipo de conteúdo vai causar na nossa sociedade, uma vez que esses jovens estão sendo cada vez mais expostos e inclusos nessa bolha, e que torna tão perigoso até pelo que a própria psicóloga acabou de falar, né? Ou o amadurecimento poderá promover um avanço e o abandono dessas ideias?
Eu vou até ampliar mais. Você falou que essas pessoas vão se tornar adultos, profissionais, vão se tornar políticos, vão se tornar chefes de empresas, de grupos, líderes da nossa sociedade, formados dentro dessa base alimentada por esses algoritmos que incentivam o ódio, a misoginia. Isso é muito preocupante, e o que a gente tem visto não é no futuro, não. Já estamos vendo no presente o aumento desenfreado do feminicídio, o aumento desenfreado da violência doméstica, dos abusos físicos, psicológicos, de negligência com relação aos idosos e às crianças, e o aumento, inclusive, desenfreado de uma determinada faixa da sociedade, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, cujo pensamento que os une é sempre movido pelo ódio, pela disseminação de mentiras, de fake news, e isso vai alimentando cada vez mais esse grupo que, sim, com certeza, assumirá lugares de grande importância na nossa sociedade, colocando em risco o nosso futuro, o nosso presente e o nosso futuro.
Doutora Monalisa, esse é um assunto muito importante, que eu acredito que as autoridades devem estar atentas, as famílias devem estar atentas e também as escolas. Eu queria saber da senhora, além das políticas públicas, né, e da responsabilização dos agressores, qual o papel da família, da escola e da sociedade na prevenção da violência contra a mulher e, claro, também, né, na construção de uma cultura de mais respeito?
Olha, como nós estamos falando de a exposição a conteúdos de rede social, acho que a primeira coisa, a primeira providência que foi tomada foi essa proibição do uso das telas durante o período da escola. Isso foi importante, e os os países com maior restrição ao uso de telas têm tido uma resposta mais positiva no controle desse tipo de violência. Com relação ao nosso país, a nossa realidade, o que nós percebemos é que há uma terceirização muito grande dos pais no cuidado com seus filhos, entregando esse cuidado às próprias telas. Com essa tela que rola e passa sempre entra um outro programa que não foi o originalmente escolhido, facilita que entre ali qualquer conteúdo sem que tenha um adulto que possa verificar o que está sendo assistido para aquela criança. Essa seria a primeira questão. Assim, tem que ter, ou tem que ter um adulto que acompanhe esse conteúdo e possa conversar sobre esse conteúdo, sobre essa criança, para entender o que essa criança está compreendendo daquilo que ele está assistindo, ou impedir que tenha acesso a esses streams que mudam o conteúdo, que rola a tela para novos conteúdos assim que acaba. Existe, inclusive, mecanismos de controle para que isso não ocorra, que a criança só assista aquele que foi escolhido e não inicie imediatamente um novo. Então, acho que os pais precisam começar a ter mais controle sobre o que está sendo exposto aos seus filhos, conversar sobre como eles estão entendendo, porque, veja só, uma criança que passa o dia todo matando outras pessoas no PS5, no PlayStation, que é um jogo, por exemplo, que é extremamente realista com suas imagens e com sangue voando, cabeça sendo cortada, ele brinca o tempo todo aquilo. Qual é o limite entre aquilo e a vida real? Essa linha fica tão tênue que por que isso não pode acontecer no dia a dia, com outro colega que o enfrente ou que contraria a sua vontade? Então, eu acho que essas coisas, a família precisa retomar a possibilidade do diálogo, de estar acompanhando e conversar sobre como está sendo entendido e compreendido, porque os valores, eles precisam ser ensinados, eles não são absorvidos apenas porque ele é filho de fulano, ele será naturalmente, terá naturalmente os mesmos valores que os pais. Não, os pais precisam entender que os valores são a responsabilidade da família e a família tem que fazer um trabalho ativo para que esses valores sejam cultivados, compreendidos e assimilados pelos seus membros.
Mona Lisa, eu gostaria de perceber se eu entendi bem o que você está propondo nessa entrevista, a partir da sua percepção. O que a gente está vendo agora é um dos frutos da falta de diálogo entre as famílias, até porque cada um muitas vezes está enfiado na sua própria bolha, estão juntos ali às vezes no mesmo espaço físico, mas está cada um ali olhando para um aparelho diferente e inserido ali numa bolha diferente. Está faltando realmente diálogo entre as famílias para que valores que são resultado de conquistas de décadas e décadas de avanços na nossa mentalidade, estão se perdendo justamente por essa falta de diálogo entre as famílias?
Também. O diálogo seria a forma de poder ter alguma prevenção dos efeitos maléficos que essa exposição está trazendo para aquele núcleo familiar. Porque se você sequer sabe o que é que seu filho assiste, sequer sabe como ele está compreendendo o que está sendo exposto para ele, você não tem nem como interferir na construção dessa realidade para ele, né? Então, o diálogo seria um mediador entre essa exposição que hoje já existe na nossa sociedade e o que a gente quer para esse sujeito como cidadão no mundo. Porque se você apenas expõe ele às telas e não sabe o que ele está vivendo, o que ele está assistindo, o que ele está, como ele está entendendo tudo aquilo que ele está sendo exposto, você está deixando ao acaso, ao léu, está deixando nas mãos desse tipo de conteúdo a direção do seu filho.
Tá certo. Doutora Mona Lisa, a gente agradece a sua participação, está inclusive em viagem, mesmo assim atendeu a gente, porque o problema realmente é um problema grave, um problema sério e que demanda realmente que a sociedade discuta e pense em soluções para que a gente não regrida, né, nos avanços que a gente já conquistou nessa busca por ter uma sociedade mais respeitosa entre todas as suas camadas.
Eu que agradeço a consideração e o contato que vocês fizeram comigo, estou sempre à disposição e espero sim que nós como sociedade possamos garantir um futuro mais harmônico para todos nós, né? Que não possam, que não percamos toda uma construção secular de avanço na sociedade, no respeito às pessoas, no respeito às diversidades, no respeito às, à posição de cada um e ao lugar das mulheres na sociedade.
Ok, a gente conversou com a psicóloga doutora Monalisa Barros. A gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouco o Fala Conquista está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você está online há quanto tempo?
A tecnologia acelerou nossas vidas, mas a que custo? Ansiedade e irritação são efeitos colaterais comuns. As distâncias ficaram pequenas, o entretenimento ficou na palma da mão. Mas há um preço a pagar por essa conexão a todo momento. O uso excessivo da tecnologia pode trazer malefícios como mau humor e estresse.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Câmara em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Mãe, você viu o projeto que está rolando lá na Câmara?
Não vi, não.
Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
Voltamos a apresentar Fala Conquista.
12 horas e 59 minutos, Samara Dias. Ainda bem que os microfones ficam fechados nos intervalos.
Essa resenha é grande, viu, gente, aqui é durante o intervalo.
Mas, Samara Dias, a gente voltou para dizer tchau, basicamente. Né?
Exatamente. Hoje nosso programa foi recheado de muita informação importante. Obrigada, gente, pela sua companhia. E se Deus quiser, amanhã, a partir de meio-dia, a gente está de volta. Uma ótima terça-feira. Fiquem com Deus e um cheiro.
Para você, continue aqui, sintonizado na Rádio Câmara 90.3. Um beijo e juízo.
A Rádio Câmara apresentou o Fala Conquista.
Vida saudável. Alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho. Essa refeição é muito importante e não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de queijo e um pote de iogurte de frutas. Outra opção é uma fatia média de bolo sem cobertura e recheio e suco de fruta natural.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77-3086-9646. 77-3086-9646. Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Quando subia na moto,
ele se transformava. Virava um piloto de fuga. Bicho doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista. Eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, 0 hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em 3 horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Você pode participar da programação da Rádio Câmara através do nosso WhatsApp 77 3086 9646 77
3086-9646.
Conte para a gente o que está achando da nossa programação. Participe dos programas ao vivo e fale de onde você está nos escutando. 77-3086-9646. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo.
Ô mãe, você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
ZYV 593. Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Mulheres de Palavra com Cristiane Bernardes. Uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.
A preocupação do Estado brasileiro com a violência política de gênero estimulou o lançamento de um protocolo de enfrentamento à violência política contra as mulheres neste ano. A Defensoria Pública da União é uma das instituições que participam deste protocolo. Desde as eleições municipais de 2024, a Defensoria tem uma estrutura específica para acolher denúncias de violência política contra as mulheres. Atualmente, os defensores públicos oferecem o atendimento jurídico para as vítimas dos crimes que buscam auxílio, tanto de forma presencial, quanto também daquelas que fazem as denúncias de forma digital. Então, para conversar aqui sobre esse tema, a gente tem a nossa colunista Cristiane Bernardes, para falar da importância desse atendimento. Bom dia, Cristiane.
Bom
Tudo
dia,
bom,
Ana.
Cris? E, claro, a gente também recebe hoje uma convidada. A gente recebe a defensora pública Liana Pacheco Dani, que coordena o Grupo de Trabalho Mulheres da Defensoria Pública da União, aqui na região Centro-Oeste. Tudo bom, Liana?
Tudo
bom,
bem,
dia, bem-vinda.
Obrigada.
Tema importante, a gente está aqui, né, Cris, nessa série importante do Mulheres de Palavra sobre violência política de gênero. A gente está entrando aí no período eleitoral, já é um ano que a gente pensa muito nisso. E aí eu queria que você pudesse explicar para a gente um pouquinho a importância do acolhimento, mas não só isso, do correto encaminhamento dessas denúncias de violência política contra as mulheres para o combate a esses crimes.
Sim. Então, Ana, obrigada, Liana, por estar aqui com a gente. Nós vamos conversar sobre esse tema hoje, porque nós achamos, né, no Observatório, que é um tema extremamente relevante para o encaminhamento, para a efetividade da legislação, né, especialmente da lei de violência política contra a mulher. E aí a gente sempre pensa que tem uma, infelizmente, né, Ana, tem uma peculiaridade nos crimes cometidos contra as mulheres, porque as mulheres, em geral, elas são desacreditadas pelas próprias autoridades que precisariam coibir esses crimes, né? Então, não é incomum, por exemplo, em casos de violência física, de violência sexual, que as mulheres tenham que repetir várias vezes, exatamente em detalhes, como aquilo aconteceu. Então, autoridades policiais, às vezes, os advogados, os defensores, às vezes promotores, enfim, todo
até
o aparato,
os né?
juízes, o aparato da justiça, às vezes obriga essas mulheres a reiteradamente narrarem esses fatos traumáticos, né? E é uma coisa que a gente não vê, por exemplo, quando um homem diz que foi agredido, diz que foi assaltado, né? Então não há essa mesma desconfiança dos relatos, essa necessidade de narrar detalhadamente os fatos várias vezes. E isso não é diferente com a violência política, né? Então, o trabalho da Defensoria Pública da União, que é uma instituição que já é parceira, né, do Observatório há bastante tempo, a gente já desenvolveu várias atividades em conjunto, né, Liana? É muito relevante porque, de certa forma, promove esse letramento das pessoas que vão efetivamente fazer a lei ser aplicada, né, corretamente. Então, o enquadramento correto das denúncias, ele é essencial para que esses criminosos recebam as sanções previstas na lei e as vítimas tenham esse acolhimento, né, com essa perspectiva de gênero. Então, todo o trabalho que a Defensoria tá fazendo, né, enquanto uma instituição que participa, né, do protocolo que foi assinado em março e a Câmara também, vem nessa direção de você preparar as autoridades públicas, os servidores públicos, para acolherem e enquadrarem corretamente as denúncias dos crimes quando elas acontecem.
E aí, é interessante você ter comentado dessa parceria, né, Cris, do Observatório Nacional da Mulher da Política com a Defensoria Pública da União. A gente lembra, a Lei da Violência Política é de 2021. Então, a gente vem a cada eleição tendo formas de poder aplicá-la e ter o seu correto encaminhamento. E aí, Eliana, eu comecei falando aqui nesse Mulheres que em 2024 a Defensoria instituiu um Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Política de Gênero. Foi um projeto piloto para aquelas eleições municipais. Então, como é que funciona esse projeto e que resultados que vocês têm e que também estimulam que continue essa proposta?
É importante a gente fazer um contexto histórico. Ainda em 2021, a Defensoria Pública da União foi convidada a participar do observatório pela Sim. Secretaria da Mulher, da Câmara dos Deputados, o que foi essencial para nós podermos acompanhar durante as eleições de 2022 como é que se daria o fluxo das denúncias. Nessa oportunidade, a gente percebeu da dificuldade do encaminhamento das denúncias, em especial como reunir as informações, justamente para não haver essa descredibilização, né, das mulheres vítimas da violência política de gênero, quais documentos apresentar. Então, essa experiência de 2022 permitiu que, nas eleições de 2024, a Defensoria Pública da União, então coordenada essa ação pela Assessoria Especial de Diversidade, Equidade e Inclusão, viesse a configurar, enfim, como captar as denúncias e tramitar. Naquela oportunidade, nós tivemos um link na própria página oficial da Defensoria Pública da União, um link no cantinho direito, né, junto com a parte de direitos humanos, aonde as mulheres vítimas de violência política de gênero poderiam estar preenchendo um formulário, o que é interessantíssimo, porque esse formulário já contém, né, já reúne as informações mínimas para dar condução e análise da denúncia, e também para postar fotos, vídeos, enfim, um material que reúne, né, essa violência quando no ambiente digital. Depois desse protocolo, a denúncia é encaminhada naquela oportunidade aos ofícios temporários, né, em 2024. Hoje, para 2026, nós vamos ter ofício permanente para acompanhar. E aí vai ser dado vazão à denúncia, à análise da denúncia. É interessante compartilhar o que nós tivemos, né, nessas eleições de 2024. Foram um total de 82 denúncias pelo canal online, também frisando que tem como trazer as denúncias nas unidades físicas da Defensoria Pública da União. Nós temos 72 unidades em âmbito nacional. Na página da Defensoria Pública tem os endereços, mas querendo fazer online vai estar disponível a partir agora de agosto esse link. Também é interessante que as denúncias vieram de 11 estados da federação, de todas as regiões, então houve uma capilaridade dessa cobertura, o que para a Defensoria Pública da União é um ponto de êxito, né, foi um positivo. E das mulheres que fizeram autodeclaração, nem todas as mulheres vítimas fizeram autodeclaração, a gente teve uma grande diversidade. Mulheres trans, mulheres cisgêneros, mulheres negras, então, mulheres, né, brancas, mas a gente observou esse recorte identitário dentre as vítimas. Também é interessante o rol de violências perpetradas contra essas candidatas, né? Porque toda sorte de violência. Violência física, exato, violência sexual, violência moral, violência financeira, né, em especial quanto a repasse do fundo partidário, né, a gente observou realmente toda essa sorte de violência, e o que também demonstra um desafio, né, porque não existe uma forma única do tratamento da violência. A violência é plúrima, é diversa, contra uma diversidade de mulheres, e exige da Defensoria Pública da União e demais, né, atores desse sistema de garantias e de proteção, estratégia. E, por fim, vale a pena também trazer a diversidade de agressores. Né? Nós temos do partidos políticos, né, oponentes, temos pessoas da comunidade, temos pessoas anônimas e do próprio partido político. Então, também existe uma diversidade de agressores dentro dessa situação da violência política de gênero.
E aí, Eliana, você falou um pouco dessa questão histórica, né? Desde 2021 com a lei, vem 2022, 2024, agora a gente chega a 2026 com o processo eleitoral aí já quase na rua e que como você mesmo falou, a Defensoria Pública da União vem aí para tornar esse sistema permanente. A partir de agosto já vai estar começando a receber, porque quando também começa a campanha, né? Uhum. Já vai começar a receber essas denúncias. O que é que isso traz de benefício para as mulheres que pretendem ingressar na política? Como é que elas podem acessar, assim, vocês poderem explicar um pouquinho mais como é que elas podem acessar esse serviço? A gente aqui no Mulheres de Palavra, né, Cris, vem falando muito, assim, de ajudar as mulheres a identificar a violência. Porque, às vezes, elas não percebem que o que elas estão passando é uma violência. Então,
sempre uma dificuldade.
Sempre uma dificuldade. Então, você fala aí de violências diversas, mas... como é que isso se dá, assim, se você puder dar um exemplo, e também o passo a passo, né? A mulher, como é que ela identifica, onde é que ela vai buscar essa ajuda na defensoria, o que que pode ser feito e que benefício que isso traz, porque, ao fim, a gente quer que mais mulheres possam participar da política, né?
Então, esse ano de 2026, a gente vai manter o canal, né, na página da Defensoria Pública da União, com um link específico, e clicando no link, segue o formulário. Mas como essa mulher pode identificar, né, a violência? A violência política de gênero, ela realmente vem afetar a campanha, o processo dessa mulher, né, trazer a representatividade ao coletivo para ganhar votos. Então, por exemplo, violência moral, quando essa mulher está sofrendo chantagem, né, inclusive chantagem contra a própria família. Nós sabemos que candidatas, elas são alvo direto da violência, mas tem seus familiares também como alvo da violência. Então, chantagens, disposição pessoal, disposição moral, disposição de situações íntimas, né, figuram como violência moral. A violência patrimonial,